Esto es Radio Mundo Real.
Agua para la vida. El MAP de Brasil de cara a Jornada Mundial de Lucha contra Represas. El 14 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Lucha contra las Represas, por los ríos, el agua y la vida. Uno de los referentes de esta lucha, el brasileño Movimiento de Afectados por Represas, MAP por su sigla en inglés, tiene planificadas acciones en varios estados del país del 12 al 16 de marzo. Su objetivo es decir no a las represas por sus impactos ambientales, sociales y culturales, entre otros, rechazar la privatización del sector eléctrico y denunciar el alto precio cobrado al pueblo brasileño en la tarifa de energía. Radio Mundo Real entrevistó al activista del MAP, Ricardo Montagner, para hablar sobre las movilizaciones de los próximos días a nivel nacional y especialmente la lucha contra las centrales de Garabí y Panambí en el estado de Río Grande do Sul. Según el informe de la Comisión Mundial de Represas, organismo ligado a Naciones Unidas, cerca de 80 millones de personas han sido desplazadas directa o indirectamente por la institución por la construcción de represas en el mundo, expresa un comunicado de prensa del MAP circulado estos días. Las manifestaciones de la semana que vienen seguirán soluciones a las enormes deudas sociales y ambientales ocasionadas por las represas ya construidas y buscarán fortalecer la lucha por otro modelo energético. Nuestra tarea es fortalecer las represas y construir un nuevo modelo energético y de sociedad, agrega el texto. El MAP alerta que en los últimos años se observa el avance de las grandes empresas nacionales y transnacionales en el control de los recursos naturales, los minerales, el agua, las semillas, los alimentos, el petróleo y la energía eléctrica. Todos estos bienes naturales los han convertido en mercancías y son explotados por los sectores de la industria que necesitan altos consumos de energía, explica. Ante la actual crisis del capitalismo, que muestra una insustentabilidad del actual modelo de producción y consumo, el MAP considera impostergable la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo que se enfoque en la búsqueda de condiciones dignas de vida para la clase trabajadora, campesinos, pescadores, afrodescendientes e indígenas.
El contacto de Radio Mundo Real es con Ricardo Montagner. Él es un representante del movimiento de los atingidos barragens de Brasil. Él está presente allí en el municipio de Charrua, en Río Grande do Sul. Vamos a hablar con él acerca de esta jornada internacional de lucha contra las barragens, pelos ríos, pela agua y pela vida, que o MAP va a estar celebrando también el 14 de marzo. Bienvenido a Radio Mundo Real, Ricardo.
Bom dia a todos os companheiros, os amigos do país vizinho. É importante nós comunicar-se, falar um pouquinho sobre esses grandes projetos que nos afetam.
Bem.
O dia 14 de março é o dia nacional aqui no Brasil, porque foi criado o Movimento Nacional dos Atingidos por Barragem em 1991, no dia 14 de março, e o Dia Internacional de Luta contra a Construção das Grandes Barragens, das Represas a nível mundial, porque em 1997 nós encerramos o primeiro encontro internacional dos atingidos pelas barragens em Curitiba, aqui no Brasil. Então, esse é o objetivo da nossa luta em defesa da vida, em defesa dos rios, em defesa das comunidades, da terra, das populações que são afetadas ou são ameaçadas por esses grandes projetos que não traz desenvolvimento ao povo local e nem traz desenvolvimento para o povo tanto camponês como o povo que vive em áreas urbanas. Esses grandes projetos acabam com a morte de muitos rios e desalojam milhares e milhares de famílias sem ter suas reparações, sem ser relocados, sem ter reconhecidos os seus direitos. E são empresas, são grandes projetos que beneficiam grandes empresas, o grande capital, grandes empresas, aqui nós temos que são aqui do Brasil e empresas do exterior, empresas multinacionais que se apropriam da água, da energia e do rio. E por isso que nós temos o nosso lema, água para a vida e não para a morte. Nós temos o nosso lema que água e energia não são mercadoria para o bem do povo, para o consumo humano, para o desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento das pessoas.
Bem, Ricardo, nos conta um pouquinho, por favor, que é o que vai estar passando em distintas partes do Brasil a semana que vem.
Nós vamos ter dois eixos centrais no 14 de março aqui no Brasil este ano. Um primeiro eixo é pela construção de um novo modelo energético aqui no Brasil. Nós defendemos que o controle da energia elétrica deva estar na mão do Estado, controlado pelo Estado, que seja um controle estatal. E por isso nós estamos articulados com organizações de trabalhadores urbanos, como é a Federação Nacional dos Urbanitários, como é a Federação Nacional dos Petroleiros, como tem outras organizações também, a Federação Nacional dos Engenheiros, junto na construção de um novo modelo energético, e para que o Estado brasileiro não dê concessão às empresas privadas, aquelas empresas estatais hoje que controlam a geração e a distribuição de energia elétrica aqui no Brasil. E um outro foco é a luta contra as barragens, e defendemos o direito das populações atingidas, porque esses projetos não trazem o desenvolvimento local e não beneficia a população. E o Brasil é um país onde temos a tarifa de energia elétrica uma das mais caras do mundo. Por isso que o nosso lema é contra a construção das barragens para um novo modelo energético e defendendo a luta dos atingidos por barragens. Nós vamos pressionar o Estado brasileiro, as empresas do Estado brasileiro, vamos pressionar elas, mas também defendemos elas que elas não sejam privatizadas. E também, num processo de enfrentamento com o setor privado, com as grandes empresas, um enfrentamento também com o governo brasileiro em defesa dos direitos dos atingidos pelas barragens. Porque no Brasil hoje não temos uma política de tratamento às populações que foram afetadas ou que estão ameaçadas pela construção destas hidrelétricas. Então nós vamos ter várias atividades nas regiões, vamos ter atividades nas grandes capitais como Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Florianópolis, e também vamos ter atos na divisa com a Argentina, onde que estão previstos os projetos da barragem de Garabi e a barragem de Panambi no Rio de Uruguai, na divisa em conjunto da Argentina. É o governo brasileiro e o governo da Argentina que estão discutindo esse projeto. E esse ato público será na cidade de Mauá, ou melhor, na cidade de Porto Mauá, no Rio Grande do Sul. Às 14 horas inicia esse ato público e às 18 horas também terá um ato público na cidade de Alba Posse, no lado da Argentina. Então essas são algumas atividades previstas aqui no Brasil para o dia 14 de março, uma semana agora de 12 a 16 de março, na luta em defesa dos rios, em defesa da vida e em defesa da população atingida.
E vai ter mobilizações e atividades em distintas partes, estados do Brasil. Mas Ricardo, daqui a um segundo vamos falar um pouquinho de Garabi e de Panambi, mas eu queria perguntar, esta jornada de luta, esta semana de luta vai estar marcada num momento em que o governo brasileiro está desenvolvendo vários projetos hidrelétricos, talvez que o projeto de Belo Monte seja um projeto como madre, mais paradigmático e com força e reconhecimento internacional da luta da gente, dos movimentos brasileiros contra esse projeto. Mas a pergunta é, vocês estão tendo alguma possibilidade de diálogo com o governo nesta conjuntura, neste contexto de forte desenvolvimento de represas ou de barragens, ou é um momento em qual o diálogo com o governo está parado?
Nós temos diálogo na política geral aqui no Brasil. Agora, sobre Garabi e Panambi, não está tendo espaço de diálogo nenhum com o governo brasileiro e nem com o governo argentino. Então, essas atividades, ainda nós não conseguimos consolidar uma frente em conjunta com o povo da Argentina. Então, está tendo muitas as ações do lado da Argentina e do lado do brasileiro. Sabemos que tem muita resistência da população argentina, tem muita articulação, muitas entidades, muitas organizações protestando contra as represas no lado argentino, como temos muitas manifestações aqui no lado do Brasil. Pro lado dos governos, as informações que nós temos, até o momento não existiu, ou melhor, até o momento não existiu nenhuma abertura, nenhuma questão de diálogo, nenhuma consulta à população brasileira e nenhuma consulta à população da Argentina e às organizações da Argentina e às organizações do Brasil sobre esses dois projetos. Então, significa que é uma negociação bilateral que está acontecendo entre os governos e as populações, as organizações estão fora do processo. Como é a prática de implementar os projetos aqui no Brasil e como já aconteceu com outros projetos ali na Argentina. A população fica fora do processo, fica isolada, é considerada como um objeto. A população é considerada pelos governos como um estorvo, que atrapalha o processo e que atrapalha o desenvolvimento. Pelo contrário, a população é que está sendo enganada, sendo desalojada, não sendo respeitado os seus direitos, a sua vida e nem toda a questão ambiental, porque nos preocupa muito. Garabi e Panambi. São mais de 90 mil hectares de terra que estão ameaçados de ser inundados. São mais de 30 mil pessoas que vão ser afetadas das áreas do campo, camponeses e pessoas urbanas. Então, são grandes desastres que estão ameaçados ali por Garabi e Panambi, levando em conta que tem muita preservação ambiental, muita mata que será inundada se esses dois projetos forem executados da forma como o governo brasileiro e o governo da Argentina estão pensando. E as informações que nós temos, essas oficiais, está se discutindo um tratado entre Brasil e Argentina e certamente esse tratado será entregue depois às empresas privadas a executar o projeto.
Ricardo, você está coordenando aí a luta do MAB em Rio Grande do Sul contra Garabi e Panambi. A pergunta é, qual é a demanda que vocês estão fazendo aí, acho que é o governo nacional, mas também o governo estatal, qual é a demanda concreta com respeito a essas barragens? Está pedindo que se pare o processo, que tenha um lugar para discussão, diálogo, qual é o pedido concreto?
Nós estamos buscando agora nessa semana vários caminhos de diálogo para ter acesso às informações dos projetos, porque até o momento nós tivemos nenhum acesso à informação dos projetos. Então estamos pensando, procurando vários caminhos via a institucional, via o parlamento, estamos solicitando audiência com a presidenta da República, Dilma, aqui no Brasil. Então aqui o movimento aqui no Brasil, nós estamos fazendo esse movimento via a organização do movimento dos atingidos por barragem, o MAB, solicitando juntamente com o grupo de organizações urbanas, de trabalhadores urbanos aqui no Brasil, solicitando uma audiência com a presidenta da República, Dilma. E também estamos articulando com os companheiros do lado da Argentina algumas atividades nos próximos dias para fazer essa frente, que os companheiros do lado argentino também consigam os espaços de informação e o andamento também dos projetos, porque até o momento, para a população atingida, é uma caixa preta, não se sabe o que está sendo negociado, o que está sendo tratado, e sabemos que a população não é respeitada. Então, nós esperamos que na próxima semana o nosso grupo do lado brasileiro estará em Brasília toda semana para acompanhar esse processo e que abra espaço de negociação, de conversação com o governo brasileiro, porque da forma que nós temos o modelo energético elétrico brasileiro na geração de energia elétrica, na construção das barragens, quem manda num consórcio são as empresas privadas. Os governos é que dá concessão, o governo brasileiro financia através do seu banco, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, todas as obras de barragem e na composição dos consórcios, 51% são de empresas privadas. E o Estado brasileiro, no máximo, fica com 49% das ações no consórcio. Então, quem manda na execução de um projeto é o capital privado, as grandes empresas, e elas que não respeitam as populações atingidas e não respeitam a questão ambiental e o social, o meio ambiente, o rio, a água e a terra.
Já para terminar, Ricardo, além da gente do MAB, Tem gente, cidadãos locais, gente das cidades aí perto dos projetos de Garabi e Panambi que estão se manifestando contra o projeto. O que é que eles dizem, que pensam nele?
Temos muitas organizações de resistência dos setores que vão ser afetados na área urbana ali em Porto Mauá. Então tem uma resistência muito forte de um setor aí dos moradores aí de Porto Mauá, como tem Alba Posse, Porto Subérbio. Então ao longo da Argentina também tem muita resistência com esses grandes projetos, porque é uma coisa que vai desestruturar toda uma região, vai desestruturar todo um clima, toda uma vida, todo um ambiente, porque são grandes projetos que não traz o desenvolvimento local, e porque o modelo energético elétrico brasileiro concentra a geração e a produção de energia elétrica, concentra o consumo. E quem se beneficia são as grandes empresas eletrointensivas, as grandes companhias siderúrgicas, as grandes mineradoras de alumínio, e por isso que há essa resistência, e os trabalhadores urbanos aqui no Brasil pagam uma das tarifas de energia elétrica mais cara do mundo. Aqui no Brasil, empresas, grandes empresas como a Companhia Vale do Rio Doce, Alcoa Alumínio, Alumar, Albras, que são mineradores de alumínio, recebem a energia elétrica a 2, 3, 4 centavos o quilowatt, 4 centavos de real, moeda brasileira, o quilowatt. O consumidor da área urbana paga mais de 50 centavos ao quilowatt. Então, essa desproporcionalidade, a consciência dos moradores das áreas urbanas que são afetados diretamente, mantém essa resistência, e através do modelo, todos os trabalhadores urbanos do Brasil são afetados com a execução desses projetos. E quem paga a conta é o povo.
Bem, era a fala da Rádio Mundo Real com o Ricardo Montagner, ativista do MAB, que está coordenando aí a luta do MAB contra Garabi e Panambi aí no Rio Grande do Sul, falando desta jornada, esta semana, na verdade, de luta do MAB contra as represas, pelos rios, pela água e pela vida. Ricardo, muito obrigado.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm